Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Nós não comemoramos o mês da família aqui na nossa igreja no mês de maio. O mês de maio acaba sendo um mês muito turbulento, com muitos compromissos. Eu também tenho que sair para pregar fora, para ajudar algumas igrejas e também para trazer pastores de fora no mês da família. Se tornou um pouco mais fácil. Por isso, então, nós estamos no mês de junho, né? Que de praxe é no mês de maio, mas o mês de junho para nós se tornou algo viável. E no livro de Salmo, capítulo 127, pode colocar na projeção para a gente, está ali a base daquilo que nós estamos querendo conversar com a igreja e com as pessoas que vêm aqui participar dos cultos conosco, os conceitos e valores sobre família. Então você já tinha visto ali na logomarca que estava no telão, família, cuide bem. Vamos repetir todos juntos? Família, cuide bem. Aí vem a pergunta que eu preciso fazer a você. Tem alguma outra forma de você tratar com a sua família, a não ser cuidar bem? Não existe. Esta tem sido a problemática dentro da nossa sociedade. Se nós estamos com uma sociedade difícil, problemática, desrespeitosa, deselegante, é porque, em primeiro lugar, houveram problemas dentro de casa. Um jovem, um adolescente que nunca aprendeu a respeitar como a Bíblia nos orienta, pai e mãe, ele não vai se submeter às leis do país. Ele vai ter dificuldade de respeitar as leis de sinal de trânsito, as leis do trânsito. Ele vai ter dificuldade de se comportar adequadamente dentro da sala de aula, porque ele não aprendeu a tempo e a hora que ele deve respeitar pessoas mais velhas. Ele deve respeitar as autoridades. Então a gente identifica uma sociedade doente porque houveram falhas dentro de casa. Família não é coisa do passado. Família, nós acreditamos ser um projeto de Deus, é a célula mais importante da sociedade, onde nós somos inseridos ao nascer. Deus projetou esse ambiente chamado família para que nós pudéssemos estar aprendendo a viver, a se comportar em sociedade. Você basta conversar aí com o pessoal da educação e você vai ver que estão tendo problemas difíceis de serem resolvidos dentro das escolas, porque alunos já não conseguem mais olhar para a figura de um diretor, de um inspetor, de um professor que é uma autoridade, porque às vezes o adolescente ou o júnior ou o jovem teve dificuldade de respeitar o próprio pai ou a própria mãe. Sabemos que hoje tem sido cada vez mais necessário. Não apenas levantarmos uma bandeira. O mês da família não está sendo comemorado aqui nesta igreja apenas como uma bandeira para a gente ficar legal na foto. Família é um princípio, um valor, algo que primeiro Deus, vendo lá na criação de todas as coisas, ele viu que não era bom que o homem vivesse só, e ele cria ali uma ajudadora, uma aliada, uma companheira para viver a vida com ele. E como você vai ver nos versículos que nós vamos ler aqui, nesta pregação, que vão nos ajudar a entender que devemos cuidar bem da nossa família, que é importante viver em comunidade. Felipe, Sandra, vocês têm uma missão muito nobre, de amar, cuidar. Não é apenas dar dinheiro, não é apenas dar uma casa confortável, não é apenas dar presentinhos para agradar uma criança, mas é o processo educacional, é ensinar os filhos a respeitar os adultos, a entender princípios e valores que dirigem a nossa sociedade. Se não dirigem, deveriam. Então, por isso, número um, para que nós possamos cuidar bem da nossa família, para que nós possamos ter o cuidado de respeitar. É claro que me emociona quando sou surpreendido aqui com o vídeo do Lucas, que está morando fora. Mas é o valor, não é apenas a distância, não é apenas o tempo que a gente não se vê, não é apenas isso, mas é o valor, as boas lembranças, os esforços para que uma família dê certo, esteja bem fundamentada. Tem um começo. Primeiro é o reconhecimento daquilo que Deus vai nos ensinar a partir desse primeiro versículo aí. Salmo de número 127, para você cuidar bem da sua família. E aqui já faço uma ressalva importante. Não é sobre religião que nós estamos conversando. nós estamos falando de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, para cuidar bem da família, diz assim a palavra do Senhor, como está na projeção que vocês poderão acompanhar. Se o Senhor, que Senhor? O salmista, ele está falando de Deus. Aquele que pode todas as coisas. Aquele mesmo que hoje, no período da manhã, nós estivemos aqui orando pelo menino aqui vizinho da igreja, que foi transplantado de pâncreas e rins, e acabamos de saber a notícia de que o pâncreas foi rejeitado, teve que retirar o pâncreas, e está em um estado muito grave. Aí uma mãe vem procurar a gente para falar, igreja, pode orar? Claro que podemos orar. Qual a situação? A situação é essa, e essa, e essa. Extrema gravidade. Teve que tirar o pâncreas transplantado. É sobre esse Deus que nós estamos falando, que não recusa a oração. É sobre esse Senhor que cuida das pessoas. Como fica o coração de uma mãe que está lutando, lutando, lutando por um jovem que está querendo viver? Deus, é esse Deus que nós estamos conversando. É um Deus que nunca vai virar as costas para você, mesmo que você nunca mais pise dentro de um templo evangélico ou cristão, seja lá o que for. Deus nunca vai deixar de te ouvir. Deus nunca vai deixar de te considerar. É sobre esse Deus que o salmista vai dizer... Se o Senhor, ele sabia bem quem era o Senhor, dono das nossas vidas, às vezes nós achamos que podemos alguma coisa, porque a gente tem um recursozinho a mais, porque a gente fez uma faculdadezinha a mais, e às vezes a gente vai para um lado da vida muito egocêntrico, muito achando que somos dono de alguma coisa, não somos, nem da vida, nem de nada, tudo pertence a Deus. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que até a vida tão preciosa para a gente saiu de casa, tomou um banhozinho, botou um perfuminho, uma roupinha nova, achando, né, que a gente é alguma coisa, mas gente, até a vida não nos pertence. Diz a Bíblia que a vida é como uma fumaça, assim que ela está, ela se esvai. Então é sobre esse Senhor que o salmista vai dizer, o Senhor, se o Senhor não for o construtor da casa. O construtor tem um papel fundamental. E é o construtor, nós vamos aqui ficar, né, nessa coisa do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, do ajudante de pedreiro, todos que estão envolvidos na construção de um edifício, de uma casa, são importantes. E aí o salmista, por conhecer o Senhor, e ele querer cuidar bem da sua família, ele querer cuidar de maneira excelente da sua família, ele está dizendo, se não começar com Deus, já começou errado, gente. E eu volto a te dizer, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui da sua consideração por quem Deus é. É disso que o salmista está falando. Ele não está falando desse Deus aí que parece que virou uma brincadeira, de que as pessoas estão desesperadas, correndo atrás do seu milagre, e pega aí uns caras mal intencionados, que fala, se você der dinheiro para Deus, Deus vai ficar felizinho com você, porque você deu uma oferta. Nada disso! Não é desse Deus que nós estamos conversando, porque esse Deus não existe. Nós estamos conversando de um Deus sério. Nós estamos conversando sobre um Deus misericordioso. Estamos conversando sobre um Deus que para o que está fazendo para ouvir a oração de uma mãe por um filho que o transplante deu errado. É desse Deus que nós estamos conversando. Não é um Deus que se vende pela oferta das pessoas. Não é um Deus medíocre, banalizado, de que se você vai num templo, bate o cartão, Deus está muito feliz, a semana inteira faz tudo errado na vida, vive do jeito que quiser, fazendo um monte de coisa errada. Não, não é desse Deus, porque o Deus da Bíblia não é esse Deus. Nós estamos falando de um Deus que edifica, nós estamos falando de um Deus que vai ouvir as orações da Robertinha para sempre. É um Deus que cuida da gente, quando a gente está bem legalzinho, mas quando a gente está bem malzinho também. E aí o salmista está dizendo, olha, vocês querem cuidar bem da família? Tem que começar com Deus. Então, se o Senhor não for o construtor, o edificador, inútil será trabalhar inútil será o trabalho dos construtores, se não começar com Deus. Se o Senhor não vigiar, se não for o Senhor a cuidar dos nossos filhos, se não for o Senhor a cuidar do nosso casamento, com a nossa participação, com o nosso esforço, com a nossa atenção, com o nosso tempo de qualidade, com o nosso bom testemunho, com todos os esforços que todos nós aqui temos que fazer para viver bem em família, se não for o Senhor a vigiar, em vão. Vigia, o sentinela. O Senhor, se não for o Senhor, o construtor, será inútil o trabalho dos construtores. Então é por isso que existem pessoas que estão batalhando tanto, às vezes pela família, mas não fizeram sequer uma oração. Uma oração simples que seja. Jesus, quando foi perguntado, falando para os discípulos lá sobre oração, ele deu lá uma oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Um modelo. A oração daquela que você dobra o seu joelho no seu quarto, quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal, que às vezes você engasga e que não sai nenhuma palavra, mas Deus, que é Senhor, Ele sonda o nosso coração. Aquela oração que você não está habituado a fazer, você não está acostumado com esse negócio de vir à igreja, mas você fala, é Deus, está ruim aqui o negócio, hein? Do seu jeitão, Deus não vai recusar a sua oração. E você endossa a sua oração falando em nome de Jesus. Então, para a gente cuidar bem da nossa família, nós vamos ter que nos esforçar para fazer as coisas darem certo. Mas tem que começar com Deus. Por isso é louvável vocês trazerem os filhos para Deus abençoar. Isso não é arrogância não, gente. É pelo contrário, é humildade. Isso é uma demonstração de que a gente de fato se importa com os nossos filhos. O Senhor, como construtor da casa, fazendo o estudo um pouquinho mais minucioso, leva a gente a entender que nós teremos que praticar a comunicação dentro de casa, porque Deus é um Deus que se comunica com a gente. Deus, Ele se comunica tanto com a humanidade que Ele enviou o Espírito Santo dEle para que Ele pudesse interpretar as coisas que nós nem entendemos. Talvez para vocês seja muito novo, mas existe o Espírito Santo, que é o Deus conosco agora, hoje. Ele foi enviado ao mundo quando Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus morreu e ressuscitou. A presença de Deus que habita em nós hoje é o Espírito Santo. É Ele que está falando ao seu coração. Não é a voz do orador, mas é o Espírito Santo falando assim, uau, essa palavra é para mim. E é tão gostoso quando a gente sente isso, o Espírito falando ao nosso coração. Ter o Senhor como construtor vai dizer que nós teremos que ter esforços significativos, primeiro com a nossa família. A nossa igreja aqui sabe disso, tem uma profunda e imensa consideração por cada membro da igreja. Mas eu aprendi desde cedo lá na faculdade de teologia e pelos meus mentores. Minhas primeiras ovelhas são Patrícia, Billy Júnior e Lucas. Eles merecem que eu desmarque qualquer gabinete para atendê-los nas suas primeiras necessidades. Tem a hora de cuidar da igreja, tem a hora de cuidar da família. Da família é 24 horas por dia. É todo momento, é um orando pelo outro. Deus, como construtor, para a gente cuidar bem da nossa casa, nós teremos que trabalhar como uma equipe dentro de casa. Sabe por que muitas famílias estão por aí feridas, machucadas, em agonia, e aí começa a colocar em xeque o projeto de Deus, que é a família, e dizer, esse negócio de família acabou, precisa não, ah, esse negócio de casamento, não precisa não, não tem nada errado com casamento, não tem nada errado com a família, o problema são as pessoas, que às vezes não colaboram. Estava agora dando curso de noivos para casais, que pretendem se casar agora em breve, estava dizendo, vocês já entenderam que a nova família que está sendo formada a partir do noivo e da noiva, que ao se casarem é uma nova família, que é uma verdadeira equipe que Deus está juntando, as qualidades e os defeitos de um e do outro, está botando no meio, debaixo do mesmo teto, para formar uma família agora. E se vocês entenderem que esta família que está nascendo é uma verdadeira equipe, e uma equipe que tem um potencial enorme, a família de vocês será muito abençoada. Mas lá no curso de noivos nós temos uma pergunta. Para todos que começam a fazer o curso de noivos com a gente, para poder cuidar bem da família, né? Esse é o objetivo, cuidar bem do casamento. A gente pergunta, quem quer ter um casamento saudável? Aí todo mundo, eu, claro. Todo mundo quer ter um casamento saudável. Mas a segunda pergunta é crucial. Você quer ter um casamento saudável? Sim, eu quero. Todo mundo responde. Mas a gente pergunta também, você é uma pessoa saudável? Você é uma pessoa fácil de lidar? Ou você é todo mimizento? Você é uma pessoa fácil de falar as coisas com você? De trazer um problema, e quando te trazem um problema, você é um cara que resolve. Você não é um cara que problematiza, conhece pessoas assim. E é hora da gente cada um olhar para dentro de si. A pessoa que precisava ouvir isso não é a pessoa que não está aqui. Papo na igreja aqui é reto. Eu é que preciso ouvir isso todo dia. Eu preciso ser uma pessoa saudável quando eu tenho o Senhor como edificador da minha casa. Porque senão Deus não está edificando coisa nenhuma na família da gente. Se nós não nos tornarmos pessoas fáceis de lidar, se nós não nos tornarmos pessoas fáceis, facilitadoras, irmãos, quando te trouxerem um problema, uma das maiores queixas dos meus adolescentes, fui pastor por 7 anos de jovens e adolescentes, contratado pela igreja para trabalhar com o público jovem e adolescente, me especializei nessa área, minha monografia na faculdade foi sobre liderança de jovens e adolescentes. A principal queixa no gabinete dos nossos meninos e meninas. Quando eu falava para eles, você tem que conversar com seu pai. Eu falava, eu? Tá louco, cara? Como é que eu vou conversar um negócio desse com meu pai? Falar aqui que eu estou querendo beijar na boca da menina lá e não sei o quê. Falar um negócio lá que acontece com todo mundo. Eu falo, cara, mas você tem que conversar com teu pai, velho. Pô, pastor, eu prefiro conversar com você, porque você pelo menos me entende. Eu falei, mas teu pai também deveria te entender. Sabe o que eu entendi? Que existem pais que fazem tempestade no copo d'água toda hora, por qualquer motivo. Então, eu quero cuidar bem da minha família. E eu tenho o Senhor como edificador da minha família. Amém? Mas eu preciso ser uma pessoa saudável, porque senão eu não estou entendendo nada de Deus. Porque nem Deus faz isso com a gente. Deus não problematiza as coisas para as pessoas. A religião, sim. A religião é que bota um monte de negócio aí, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e dá uns probleminhas aí, eu até confesso e reconheço. Mas Deus não. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus está pagando o preço. Deus está chamando a gente para perto. Essa palavra é a palavra de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quantas pessoas hoje estão sobrecarregadas? Quantas pessoas hoje estão feridas? Quantas pessoas estão traumatizadas? E Deus está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então por que uma mãe, quando a menina chega e traz para ela uma situação, ela fica cheia de nhenhenhé, cheia de problema? Aí é por isso que a filha não conversa mais com a mãe. Sabe, Sandra? Você é a melhor amiga da Roberta e da Maria também que está aqui. Não é? Você é a referência dos céus. Deus olhou e disse, é a Sandra que eu quero como mamãe da Roberta. Não foi a fulana ou a ciclana. Você como pai... Quando seu filho te procurar com alguma demanda, seja lá qual for, você tem que ser o facilitador, tem que matar a bola no peito, senão o Senhor não está edificando coisa nenhuma na tua família. Matar a bola no peito e falar, filho, calma, com responsabilidade, para que o filho saiba arcar e aprenda a arcar com as consequências de suas decisões. Todos nós soubemos dos filhos de uns caras muito importantes em Brasília, que tacaram fogo num morador de rua, muito tempo atrás. E a prerrogativa era, meu pai é o desembargador tal. Foi só uma brincadeira, isso é brincadeira, gente. Tacar fogo em uma pessoa na rua, isso não é brincadeira. Cabe aos pais a chamar os filhos à atenção e até... tomar as medidas certas num crime brutal como esse. Mas o pai e mãe são as pessoas designadas por Deus para receber a pancada, seja lá da demanda que o teu filho trouxer para você, e você ser um pacificador. Não passar a mão na cabeça nos erros dos filhos. Porque talvez esse seja um dos problemas que tem tanto machucado as famílias, pais que demasiadamente passam a mão na cabeça dos filhos. Meu filho não erra, meu filho não faria isso, não mesmo. Filho é filho, gente. É gente igual a mim, igual a você. Meu filho me caguetou no negócio ali, que depois a gente conversa sobre isso. Mas, irmãos, seu filho é gente igual a você. Você quer ver uma das problemáticas que os pais enfrentam? É quando o adolescente começa a querer dar um beijinho na boca. Entendeu? Eu sei que essa questão do namoro, você imagina, Felipe, o dia que o cara sentar lá no sofá da tua sala, né? Ô, Felipe, ó, vim aqui para poder beber da tua água, da tua geladeira. Olha aí, quero conversar sobre a Maria, ô, Roberta, Felipe, a gente vai passar um sufoco, Felipe. Mas, meus irmãos, a beleza do desenvolvimento humano de um adolescente crescendo, de um adolescente se interessando por uma outra pessoa, brotando um carinho, um amor, a paquera. Namoro não é bicho de sete cabeças, não. O problema é que às vezes a gente está no pedestal e a gente não desce do pedestal para ir ao nível dos nossos filhos, para conversar com eles, para ouvi-los, para amá-los, para tomar medidas disciplinares com eles, na medida ao modo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, para você cuidar bem da sua família, como diz o texto, tem que começar com Deus. Se o Senhor não for o construtor da casa, você vai trabalhar, você vai fazer de tudo, do bom e do melhor para os seus filhos, e você vai ver que você não vai conseguir o objetivo, porque você não apresentou Jesus para os seus filhos. Você não apresentou, não é a religião, mas o temor a Deus. Nossos filhos precisam ver em nós que nós tememos a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. E que fosse. Deus é maior do que todos nós aqui. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que dá a vida e Ele é aquele que tira a vida. Mas o que Deus pede de nós é temor. É consideração. É antes de você tomar uma decisão importante de vida, você reunir a sua família. Vamos consultar a Deus. Hoje, pela manhã, meu irmão disse aqui que viu os meus pais orando. Pais de 7 filhos. Trabalhadores. Iletrados. Mas homens de princípio e de valores. Minha mãe e meu pai. E quando meu irmão chegou pela madrugada, no quarto da minha mãe, viu meu pai e minha mãe orando por cada filho, citando do primeiro ao último, pedindo pela demanda de cada um deles. Olha o fulano que está estudando, o outro que está trabalhando, o outro que está no quartel, o outro que está fazendo enfermagem, orando por cada um dos nossos filhos e irmãos, para que Deus seja o construtor da nossa família, a gente consiga cuidar minimamente bem da nossa família. Nós temos que conhecer um pouco mais a Deus. Pastor Billy, mas é possível? Deus está numa outra atmosfera. Deus está numa outra dimensão, Ele é espiritual, a gente nem vê Deus. A gente não vê, mas a gente sente. Deus a gente não vai ver nessa terra, nessa vida, mas a gente vai ver e poder olhar nos olhos dEle quando nós formos para o céu. Você já apresentou o céu para os seus filhos? Você já teve coragem de dizer aos seus filhos que nesta terra as coisas não acabam aqui? Você já leu a Bíblia para dizer aos seus filhos que Jesus foi nos preparar um lugar? Aquilo que muitos por aí hoje criticam, a vocês crente, vocês ficam pregando uma felicidade depois da morte. Talvez você já tenha ouvido esse argumento. Não, a gente não fica pregando apenas por uma felicidade depois que a gente morrer, não. Negativo. Nós também pregamos sobre a eternidade, aonde nós vamos passar a eternidade. Nós pregamos sobre aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante. Jesus está dizendo sobre vida na terra, a vida de alguém que conhece Deus, que convida Deus para a sua história, que ensina princípios e valores aos seus filhos, mas que também vive esses princípios e valores, são pessoas transformadas, não são pessoas perfeitas. São pessoas que estão no processo. São pessoas que baixam a bola, que deixam de ser egocêntricas, que se tornam humildes a ponto de apresentar um filho, uma filha a Deus, que fala assim: é, eu creio sim nesse Deus aí, que a gente está pedindo essa bênção aí, mas eu creio por conhecê-lo, porque eu leio na palavra, eu ouço uma pregação, eu me alimento. Talvez, meus irmãos, uma das coisas mais trágicas que nós vamos ter que dar conta a Deus é de não termos falado, nós, não termos falado para esta geração de que existe o céu, de que existe um Deus, sim, que nos ama e que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pecados existem, e diz a Bíblia que o pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecado tem destruído pessoas. Existem pessoas que chegaram à vida adulta e que nunca foram ministradas sobre a palavra, nunca foram ensinadas sobre alguma coisa da espiritualidade, e por isso são adultos com um buraco no coração, que não tem como tapar, que não tem como curar aquela ferida. Porque faltou Deus. É por isso que o salmista está dizendo: se não for o Senhor o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Verso 2 vai dizer ainda, verso 2 vai dizer: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele, Deus, concede o sono a quem ama. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos trabalhando muito, 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 e por um nobre objetivo: trazer o alimento para dentro de casa. Gente, eu tive 3 empregos em um momento da minha vida. Saía de um plantão, ia para o outro, mal conseguia ver os meus filhos. Foi o pior momento da minha vida, no meu casamento, na minha existência. O Lucas sonhava desde pequeno com o dia que eu me aposentasse, para eu nunca mais precisar fazer um plantão noturno. Mas eu tinha uma nobre missão: botar comida dentro de casa. Isso é nobre, mas isso não é tudo. Não troque o seu tempo de qualidade com seus filhos. Uma hora nós vamos ter que dizer: chega. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro sim ajuda. Sim ou não, irmãos? É claro que ajuda. Mas existem coisas que são muito mais preciosas, que o dinheiro nunca vai nos dar, que é o tempo que nós temos com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Isso nunca o dinheiro vai trazer. Você sabe disso. Então chega uma hora, papai e mamãe, que você tem que botar as rédeas, falar: chega, eu tenho que aprender a viver com o que eu tenho. Eu sim, eu quero deixar um legado, eu quero dar o melhor, eu quero dar o conforto para a minha família, mas pode ter o conforto que for, a sua presença dentro de casa é o que o seu filho mais quer e mais precisa. Porque uma hora eu não vou estar perto deles, uma hora o professor não vai estar perto, mas você está, que você é pai, que você é mãe. Então, se nós queremos cuidar bem dos nossos filhos, não vou dizer para você assumir as rédeas da sua vida, não. Passa as rédeas da sua vida para o grande construtor, que é o Senhor, para que você continue trilhando o caminho de cuidar bem da sua família. Sono, gente. Nós acreditamos em um sono reparador, sabiam disso? Nós acreditamos que Deus concede o sono àqueles que nele confiam. Então, por isso que às vezes a gente está exausto. Por isso que às vezes, num problema com o seu filho, você está cansado de falar. Quantas vezes atendi pais de adolescente no meu gabinete dizendo: eu não aguento mais, pastor Billy, porque o meu falo, e meu filho não ouve, porque está na hora de você fechar a boca. Está na hora de você se calar. Está na hora de você encarar a sua vida de oração. Está na hora de você dobrar o joelho e clamar a Deus pelo seu filho sem dar mais um pio com ele. sem mandar ele vir para a igreja, sem dizer para ele que ele tem que ter um comportamento ético e moral e libado. E pelo seu testemunho ele vê na sua vida quem é o homem, quem é a mulher que você verdadeiramente é. Quem sabe não está na hora de você assumir a sua vida de oração. Aqui na igreja nós temos um ministério de mães que oram. Toda segunda, quinta-feira de cada mês, elas se reúnem, inclusive agora, né, essa semana, né? Quinta-feira, as mães se reúnem aqui para orar pelos filhos umas às outras, porque a gente reconhece que nós precisamos do construtor. E por último, meus irmãos, diante de tudo aquilo que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração, ministério de louvor, por favor. Versículo 3, Felipe e Sandra e todos os demais que estão aqui e que vieram louvar a Deus conosco, nos dando o privilégio da presença de vocês aqui hoje. Verso 3 desse capítulo vai dizer o seguinte: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, nós estamos assustados porque existem mães que jogaram seus filhos fora. Existem mães que abriram mão de uma gravidez no momento mais crucial da existência humana, que é o ventre de uma mulher. Não estou falando isso para te causar culpa, caso um dia você também tenha aberto mão de uma gravidez. Mas se nós queremos conhecer Deus, nós vamos ter que ouvir Deus em tudo que Deus tem para nos ensinar. E o que Deus diz para mim e para você sobre os nossos filhos. Seja do primeiro casamento. Eu não quero discutir com vocês aqui essa questão do divórcio agora. Não é o tema da nossa mensagem. Mas eu tenho como homem de Deus dizer aos pais que tiveram um primeiro relacionamento e lá tiveram filhos. Você pode ter até uma ex-esposa. Você pode ter até um ex-marido. Mas jamais você vai ter um ex-filho. Filho é para sempre. Sim ou não, gente? É a Bíblia que diz. Filho é um presente. Filho é uma herança. Filho é o carinho de Deus com a gente. Filho, é Deus falar assim: eu sei que você, Billy Graham, tem limitações. Eu fiquei apavorado quando Patrícia apresentou para mim a gravidez. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia habilitado. E com certeza cometi muitas falhas no processo já de 28 anos da existência do Billy Júnior e do Lucas. Mas eu pedi a ajuda de Deus e desde a gravidez eu entendi que aquela criança que estava sendo gerada naquele útero era um presente de Deus para a minha vida. Se você não entender filho como um grande presente de Deus, como algo precioso do Senhor sobre a tua vida, você está errado. Porque filho não é nada mais, nada menos do que um presente que o Criador, olhando as suas limitações, olhando as suas virtudes, mas também olhando as suas qualidades. Eu sei que fulano de tal iria cometer erros, iria falhar, iria ter a vida meio complicada, mas eu vou ajudar. É isso que Deus faz com a gente, gente. Ele nos ajuda no processo educacional. Ele nos ajuda nas nossas limitações. Ele nos ajuda nos capacitando, nos ensinando novos caminhos. Deus nos ajuda no processo com os nossos filhos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Então por isso estão certos de apresentar os filhos ao Senhor e dizer: eis aqui, Senhor, filhos, é presente, nós vamos amar, vamos cuidar, nós vamos ver eles crescendo, e Deus permitindo, nós vamos ver eles casando, nós vamos ver os netinhos chegando, porque eles não são qualquer coisa para serem embrulhados num saco plástico e jogados no lixo. Não. Isto é um pecado. E um pecado brutal contra o próprio Criador. Então o que você tem que fazer? Quando você voltar para casa hoje, você tem que pegar seu filho barbado que seja, vai agarrar no rostinho desse menino aí e falar: você é precioso para mim, cara. Porque um dia vai chegar a hora de você ter que ir lá no aeroporto e falar: até breve, né? Tem outro jeito? Você escolheu ir casar, arrumar uma portuguesinha lá do outro lado do mundo? Pelo amor de Deus, não podia ser mais pertinho aqui? Tanta menina aqui. A Meg deve estar ouvindo isso. Meg, você é uma bênção na minha vida. Mas eu sou feliz por ter uma portuguesinha na minha família agora. Mas, meus irmãos, como é difícil você se despedir. E com a graça de Deus, eu sei que agora em agosto eu vou vê-lo. Mas e quando chegar o dia da despedida final? Você vai dar conta do que você fez com a sua família. Você errou, eu também errei. Você falhou, eu também falhei. É hora de consertar com Deus. É hora de acertar com Deus. Você tem um filho lá no primeiro casamento? Volta, irmão. Vai lá e procura. Vai lá e dá o dinheiro que tem que dar. Filho, a gente já tem um monte de problema, um monte de dificuldade, 24 horas debaixo do nosso nariz. Imagina se você só vê a pessoa a cada 15 dias, uma vez por mês. Que não passamos, que não venhamos a passar pela trágica história social agora recente, de uma criança sabendo, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, sabendo que o pai não ia poder comparecer no dia do aniversário do filho, pelas suas questões lá, vivia com uma outra pessoa, e mandou o recado: filho, o presente vai chegar, mas eu não vou no seu aniversário. A criança pega o telefone e liga para a polícia, e fala: de onde está falando? É do batalhão, não sei o quê. Aí o policial: sim, qual é o seu problema? Ele falou: o meu problema, policial, manda um carro de polícia lá na casa do meu pai, porque amanhã é meu aniversário. E meu pai falou que não vai vir no meu aniversário. Fala para os policiais ir lá trazer meu pai, porque eu preciso ver meu pai no dia do meu aniversário. Quantos estão entendendo, digam amém. Meus irmãos, isso são tragédias sociais. Não é porque você um dia teve um divórcio que você deixou de ter um filho. Porque filhos são aquilo que a Bíblia diz que são. Temos que aprender com Deus, com o construtor da casa. Quantos aqui gostariam de recomeçar a sua caminhada? Eu saio daqui animado de fazer mais e melhor pela minha família. Eu saio daqui tendo que, muitas vezes sim, cortar na própria carne para dar o melhor a eles. Eu saio daqui querendo mais aprender de Deus, para que eu possa ser um reflexo de Deus dentro da minha própria casa. Em nome de Jesus.